Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, campirotinhos. Tudo bem com vocês? Como que foi a semana? Muita campirotagem acontecendo. Aqui é o Valdir, vim pegando um portal aqui do futuro para avisar para vocês que esta é a segunda parte do nosso episódio sobre Paranapiacaba, onde a Bruna simplesmente acabou com toda a minha vontade de visitar o lugar de novo. E se você também ficou com esse medo de visitar o lugar, deixa lá pra gente nos comentários do nosso post oficial. Ou se você também acabou ficando com mais vontade de visitar por algum motivo desconhecido que eu não consigo entender, vai lá, fala com a gente. E antes de a gente ir pro episódio propriamente dito, a gente quer agradecer...
Gratidão!
Mais uma vez, a Tainara, que deu a dica pra gente fazer esse episódio. Tava mega curiosa aí pra saber das coisas. E tá, fala lá pra gente. Você realmente foi olhar as fotos do seu casamento? Avisa lá. Agora eu deixo vocês aí com o nosso episódio. Até a próxima.
Mas Rafa, conta aí, o que, que você já viu lá? Porque você falou que você tem experiências lá de quando você ficou lá. Já viu umas coisas então, bizarras, conta aí.
Então, mano, tem uma história que a galera deve conhecer aí e tal, que se você der um Google, infelizmente você vai descobrir. Eu espero que você descubra depois da sua ida para Paranapiacaba, porque se for antes você vai ficar meio perturbado. Principalmente se você está pensando em ir para dormir. Antigos moradores comentam sobre um vigia noturno, que era encarregado de verificar casa por casa com três batidas na porta. Se estivesse tudo bem, era só a pessoa que está dentro da casa responder com as três batidas. E aí o vigia ia embora, continuando a rotina dele. Caso contrário, o vigia poderia entrar em sua casa para saber se está tudo bem. Numa noite escura e densa de neblina, que é característico desse lugar maldito, nenhum dos moradores ouviu as três batidas.
Eu já ia ficar preocupada aí, já.
Ah, porra, já tô me cagando de lim. Porque eu já passei a noite nesse lugar e realmente é estranho. Porque a cidade inteira é de madeira, porra. É tudo de madeira, é estranho. É estranho pra caralho. Numa noite escura e densa de neblina, nenhum dos moradores ouviu as três batidas. E no amanhecer, descobriram que o vigia noturno tinha sido assassinado, sem explicações ou pistas aparentes. Reza a lenda que um dia depois da sua morte, todos os moradores ouviram as três batidas, como de costume, e eles responderam com as três batidas para confirmar que estavam bem, achando que o vigia noturno fora substituído por outra pessoa. O que deixa todo mundo intrigado até hoje é que nunca teve um substituto pro cara.
Se fudeu, mano.
Ai,
e aí?
Ainda bem que as pessoas respondiam com as três batidas, né? Que pensa, qual que era a lógica? Se não respondesse, o vigia podia entrar pra ver se tava tudo bem.
Imagina se não respondesse. Agora para pra pensar no seguinte. Imagina... Se desde o início nunca houve porra de vigia nenhum, pensa com vocês, se essas batidas nunca foram o vigia, pode até ter existido o vigia porque ele tava lá morto, mas se essas batidas nunca foram o vigia, e aí, nessa noite específica, o bicho passou lá na porta dele, bateu, ele não respondeu porque, sei lá, tava lá no banheiro fazendo o cocôzinho dele, não deu tempo dele bater, e o bicho entrou e matou ele. E aí?
Fora. Bom, eu perdi totalmente o interesse de ir pra pernoitar nesse lugar. Eu não vou mais, assim, não tem interesse. Eu já dormi em Paranapiacaba umas 4 ou 5 vezes, se não me engano. E é estranho demais, cara. Porque é um silêncio. Eu não sei se vocês já passaram a noite. Você já passou boa noite lá?
Deus me livre, tá louco? Minha loucura não chega nesse nível, não.
Eu só passei porque eu conheço uma pessoa que mora lá, né? Que é moradora. E tipo assim, cara, é um silêncio, mas é um silêncio extremamente perturbador.
Rafa.
Porque você ouve o som da árvore.
Oi. Você conhece mesmo? E se ela for um fantasma de lá, cara?
Não, é a família inteira. Do pai dela trabalhar na CPTM. Não, isso é verdade.
Essa parte é verdade. O Rafa joga o nome dela lá no Google e descobre que ela não mora lá. Ela tava no acidente
do trem lá. Eu sentei na mesa com a família. Já existe. Renata Barbosa. Pode jogar no Facebook.
Esse negócio da família. Você já assistiu os outros? Que é a família inteira de fantasma?
Fora, mano.
Nossa, mas imagina. Nossa senhora, já pensou? Conheci alguém que mora em Paranapiacaba. Ela me convidou pra ficar lá na casa dela. Você vai lá dormir. No outro dia você acorda e descobre que não tem ninguém morando naquela bodega.
Sério, é estranho, mano.
Você vai num daqueles museuzinhos lá, você vê um jornal antigo com a foto da família.
A família desaparecida.
Você vai ver ela.
Mano.
Mas agora voltando aqui pro Vigia. E aí, gente, o que vocês fariam? Vocês responderiam as três batidas ou vocês iam ficar na de vocês? O que vocês acham? O que é pior?
Ah, mano, eu ia sair pra fora. Uma peixeira, hein?
Sai com a peixeira.
Ia pegar uma tramontina e atender ele na porta.
Mano, ia procurar uma faca esguisa.
É, mano. Nossa,
cara. Sei lá, gente. Porque se você responde... Se você responde, você tá conversando com o fantasma do bicho ali. Se você não responde, ele tem permissão pra entrar na tua casa. Tipo, mano...
Não.
O grande ponto é não ir dormir em Paranapiacaba.
Não durma
não,
mais.
Eu não faria de novo, mas eu recomendo, foda-se. Eu recomendo. Porque, cara, E tem que ficar naquelas pensãozinhas que é de madeira mesmo, assim.
Que é a
você,
da vila antiga, né?
É, tá dormindo e você ouve o barulho da madeira. Como se tivesse alguém andando de madrugada. Mano, leva a Rivotril e enche a cara de Rivotril. Se acordar de madrugada, você já... Eu juro, Valdir, das 4 ou 5 vezes que eu fui lá, todas as vezes eu acordei no meio da noite. Não conseguia mais dormir. Porque é perturbador. É um silêncio e de repente é um barulho que você fala, cara, que é isso? Aí você tá quase pegando um sono outro barulho. Você fala, caralho. E aí a família tinha bicho. Aí o bicho, a porra do bicho vinha e você fala, caralho, sai daqui, velho. Pelo amor de Deus, eu tenho medo.
Cara,
eu gosto de bicho, mas eu tenho medo.
Encher a cara de Rivotril é pior. Não seja que por Rivotril qualquer remédio assim que vai te deixar meio sonolento. Porque você pode acordar de madrugada e você tá vendo coisa que você não sabe se você tá vendo mesmo se é efeito da porra do remédio, mano. E você vai achar que é efeito da porra do remédio? Não é, o bicho tá lá. Ou às vezes você acha que é efeito é o bicho e é o efeito do remédio. Então assim, eu não sei, se você vai pra dormir nesse lugar, meu filho, não bebe, não usa nada. Não bebe cachaça, não fuma, não usa Rivotril, não pega um Azox ali. Porque o ideal é que você fique são e salvo. É daí que vem essa frase, gente. Fique são e salvo. Pra você ver o que tá acontecendo ali. Pra você não cair na merda, entendeu?
Mas é difícil.
Deixa pra beber depois que você voltar de lá pra comemorar que você sobreviveu.
Cara, numa dessa, você enche a cara de remédio achando que vai dormir, e aí você acorda de madrugada com, sei lá, super loucaço, assim, com uma mulher muito bonita te chamando, e aí você vai, né? Porque homem é bicho besta. Filmes de terror aí mostram isso. E você vai. Aí você vai seguindo a bichinha. Você vai seguir. Sai pra fora, aí vai seguindo o trilho do trem até você
aí
chegar.
A gente tem que ser, né, Valdir? A gente tem que ser educado com a assombração, né?
É lógico.
Aí
é
até
óbvio.
Chegar no local que eu vou contar agora a história pra vocês. Até vocês chegarem lá no túnel. Você segue ali o fantasminha, camarada da moça. E ela te leva pro túnel ou lá pra ponte. E você vai seguindo, porque o homem é tudo besta, né? Até a hora que você cai da ponte. Ou você entra no túnel. Que túnel é esse que eu tô falando? O túnel que é fechado e que hoje em dia você não pode nem passar perto. Mas a minha vontade é de um dia conseguir driblar aqueles seguranças que ficam lá e chegar pelo menos na entrada dessa porra desse túnel.
Vamos lá, gente. Mais dar uma lá, né?
Porra, mas... Vamos lá.
Então, que lugar que eu caí, menina?
O que que tem nesse túnel, Bruna? Que maluquice é essa? Gente, esse túnel é o seguinte. Eu não sei explicar para vocês como chegar, porque eu nunca consegui chegar. Eu sei que tem várias entradas para chegar nele. E uma deles é você seguindo o museu ferroviário. Onde fica esse museu? Embaixo daquela primeira ponte que você passa ali. Gente, se vocês forem para Paranapiacaba e não sabem onde é o museu, desliga essa porra desse episódio agora e não me escuta mais. Porque se você vai lá e não procura nem saber o contexto histórico do lugar, você não merece nem estar aqui. Enfim, quando você atravessa a ponte, você sabe que você está atravessando aquela, a primeira ponte que sai da Vila Nova para entrar na Vila Velha. Você atravessa ali uma pequena ponte, essa pequena ponte está sobre trilhos de trem. Você olha para o seu lado esquerdo, lado esquerdo, tem vários trens. Você olha para o lado direito, você vê ali os galpões onde ficavam guardados esses trens. Esses galpões, hoje em dia, são museus. Ali também tem umas coisas bizarrinhas que eu vou contar para vocês, mas não agora, daqui a pouco. Enfim, do seu lado direito tem esses galpões. Quando você desce a ponte ali, na primeira entrada da ponte para o seu lado esquerdo, é onde vai te levar para a entrada desse museu. Você compra ali o seu ingressinho, desce e pode ir lá visitar o que tem. Você vai encontrar várias coisas, desde ferramentas que foram utilizadas na época da construção da ferrovia, os primeiros pinos que foram colocados no chão. Gente, muita coisa legal. Inclusive, o vagão ferroviário funerário, que eu tenho uma história muito legal para contar desse lugar também. Mas vamos lá, continuando aqui. Você entrou nessa parte do museu ferroviário. Você pode tirar foto ali, você pode fazer piquenique, porque tem um puta descampado verde para você sentar ali e tomar um solzinho. Só que você continua seguindo adiante, vai seguindo, você vai encontrar onde ficava a Casa das Máquinas, que era um lugar assim, quase que no subsolo, na qual é fechado e na qual é bizarro pra caralho. Tem uma puta de uma escadona. E pra trás desse último galpão, tem aonde seria ali a descida da ferrovia. Descendo essa ferrovia para pegar a serra, tem o primeiro túnel. Esse primeiro túnel, nós temos a história de que na sua construção, muitos operários, muitos funcionários morreram nessa construção ali. Reza a lenda que um dos chefes ali, né? Haviam escravos também, tá, gente? Só para vocês saberem. Muitos chefes ali, se você desobedecia, ele simplesmente batia em você ali até você não aguentar mais ficar em pé, né? Chicotada. E ele mandava os outros funcionários te prenderem dentro do muro desse túnel. E você ficava lá, morria lá dentro. Tipo, você era preso vivo lá até você morrer. Existe uma senhorinha. Não sei se ela ainda é viva, porque essa história é antiga pra caralho. Se você buscar no YouTube aí, você vai achar a história. Que ela fala que dentro desse túnel você consegue ouvir o choro dessas pessoas que foram presas dentro do muro desse túnel. E é uma história tão real, mas tão real, mas tão real, né? Que há um tempo atrás, uma pessoa desavisada ou curiosa, chame-se como você quiser, diz que foi olhar por dentro do tijolo e encontrou uma ossada atrás do muro. Então, realmente, os muros desse túnel, eles são muros que abrigam ossadas de pessoas que faleceram. Não sabemos se a história real é de que elas realmente foram enterradas vivas ali atrás desses muros, Ou se foi, morreram, enfim, durante acidentes e colocaram lá para, entre aspas, homenagear. A questão é que essa senhora, ela ouvia, e eu vou falar ouvia porque eu não sei se ela ainda continua viva, mas ela ouvia ali o barulho das pessoas chorando, e ela falava até que havia barulho de crianças, ela conseguia escutar choro de crianças. Existem relatos de maquinistas, né, até um tempo que os trens conseguiam descer, que eles viam coisas através da janela do trem ali passando, então tipo, achava-se que eram pessoas e não era. Sabe aquele susto, igual o Bonfim contou pra gente no relato, de estar passando ali de carro e de repente um negócio atravessar na frente assim correndo? Seria algo mais ou menos desse tipo e não ter nada ali. Enfim, a questão é que a minha maior curiosidade, o meu maior chamatriz para essa cidade é esse local, que eu nunca consegui chegar até ele, porque todas as vezes que eu tentei pular a cordinha, o segurança me pegou. Mas enfim, eles falam que você não pode ir até lá porque é perigoso, tá desmoronando e os caralho é quatro. Mas eu sei que tem gente que consegue chegar até esse local pelas trilhas. Só que óbvio que são as trilhas que não são liberadas pela prefeitura, ou seja, os guias que são liberados não te levam até lá. Então você precisaria de um guia ali, extracurricular, vamos dizer assim, que pudesse te carregar até a entrada desse túnel. Mas é um túnel bem sinistro. Eu mostrei a imagem pro Valdir e pro Rafa esses atrás. Então é um lugar que eu não tenho história para contar porque eu não cheguei até ele. Mas se eu tenho histórias de lugar que não é ele, e para mim ele é o mais macabro da cidade, imagina quando eu chegar nesse túnel, gente, que louco que vai ser.
Olha, não me chama, vá com Jesus. Manda foto depois, se quiser fazer um vídeo, faz uma live, mas eu tô fora, eu vou assistir daqui de casa.
Vou assistir daqui de casa? Nem assistiu, tá ficando. Falou a pessoa que convive ali na casa dele com quatro encostos, né, Valdir?
Ah, mas aqui é tudo parça já.
Já é inquilino. Já tá na camaradagem.
Tudo gente fina já.
Enfim, esse é um dos lugares de Paranapiacaba que eu morro de vontade de chegar até lá, mas eu nunca consegui chegar até lá. E aí, gente, o que mais vocês têm pra falar pra gente de lá?
Quero falar da história do balanço de Paranapiacaba.
Eu já vi a história e já vi o balanço.
O vento seria capaz de movimentar um balanço? Naturalmente, sim. Mas e se tivesse quatro balanços, um do lado do outro? Seria estranho se um só balançasse e os demais não, né? Pois é. Rola isso em Paranapiacaba, a saída de Rio Brasileiro. Diz a lenda que há várias décadas, um parquinho que fica ao lado do famoso clube União Lira Serrano foi cenário de mais uma lenda viva até hoje. Em uma das casas de frente a esse parquinho, morava uma família inglesa com três integrantes, pai, mãe e filho. Em um dia comum, a vila estava em volta de neblina, para variar. A pequena menina estava atenta, observava pela janela os balanços do parquinho. Puta ideia genial, né, velho? Caralho, não faz isso. Parece a Bruna tentando olhar pela janela do bagulho. Caralho, não faz isso. Não faz. Enfim. Inquieta, perguntava para a mãe se poderia brincar lá fora. Sua mãe estranhou a pergunta, pois estava muita neblina e ainda assim a menina queria sair para brincar. Mesmo sabendo que a resposta da mãe seria não, a menina insistia. Quase chorando, dizia que seu amiguinho... Ih, caralho. Dizia que seu amiguinho estava lá chamando lá fora. Que amiguinho que não dá para ver que tá neblina, caralho. Não vai lá fora. Não vai, caralho. Porra. Sua mãe decidiu ir até o parquinho para então conversar com o tal do amiguinho. Ela procurou, andou pelo parquinho, mas não viu ninguém. Em meio à neblina, sua filha apontou para um dos balanços em movimento e disse: ele tá ali, mamãe. Não, ele não tá ali, pelo amor de Deus. Mas ela não via ninguém. E mesmo sem ninguém, o balanço verde balançava sem vento forte e ninguém por perto. Com medo e assustada, sem saber o que fazer, a mãe pegou a filha e levou para dentro de casa. fechou as janelas e ficaram ali assustadas. Depois de alguns anos, a família se mudou e a menina não pôde brincar com sua amiguinha, que espera até hoje, solitária em seu balanço. Mano, não, 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 não.
Porra de amiguinho, que...
Não, mano, se eu tô vendo uma parada dessa, tem três balanços, lá, quatro. Um tá balançando, sai fora. Não fica pra ver o que que é. Pelo amor de Deus.
Mano. Bom, vamos lá. Vamos
eu nunca vi, olha que curioso, eu nunca vi esse balanço lá, Bu. Eu não sei nem onde fica essa desgraça.
Também não.
Você sabe onde é o teatro? O Teatro Lira, que eu contei naquela hora.
Não, eu nunca entrei nessa desgraça. Não.
Deixa eu tentar sorte explicar pra você onde que é, peraí.
É lá pra cima ou é mais pra baixo?
É pra cima, é pra cima.
É pra cima.
Tá. Ele fica mais perto das casas do que da área comercial. É realmente, ele é na rua das casas, assim. Você sabe, isso é mais recente. Sabe uma casa que tem de esquina e que tem vários cachorros? Muitos cachorros aquela casa tem. É uma casa muito bonita de madeira. Ela é bem arrumadinha, não é uma casa sinistra. E eles têm vários cachorros ali. É uma casa chamativa porque ela tem um murinho, assim. Não é um murinho, é um cerca de madeira, bem bonitinho, bem baixinho. E ela tem esse monte de cachorro. Tem muito cachorro nessa casa. Acho que tem pelo menos uns 5. E ela é uma casa de esquina. Você lembra? Não tem como quem em Paranapiacaba não ver essa casa.
Olha, não sei, porque a gente pode... Você pode estar vendo a assombração dos cachorrinhos, de repente. Fala, tinha 5 assombrações lá e não tem cachorro nenhum. Chega na dona da casa e fala, escuta, cadê seus cachorros? Cachorro, não? Cachorro.
Pior que eu não consigo te lembrar. Joga aí no Google pra você ver. Teatro Lira. Você vai lembrar dele quando você ver a foto. Ele fica perto do campo de futebol.
Ah, tá. É lá pra cima mesmo.
É, lá pra cima tá. Mesmo. Enfim. É, do lado do teatro tem esse coreto que eu falei pra vocês. É bem bonitinho ali. E tem uma pequena pracinha. Nessa pequena pracinha tem uns brinquedos para as crianças, porque assim, né, dá ali a contextualização do tipo assim, enquanto os pais estão ali no baile, está acontecendo algum evento, as crianças ficam ali fora brincando. Esse parquinho maldito, eu já vi essa porra desse balanço mexendo. E eu não fui a única. Tem vários relatos no Facebook, porque eu pedi essa semana lá num grupo pra galera comentar se já viram alguma coisa lá. E o pessoal, a maioria do pessoal, cita essa porra desse balanço balançando. Enfim, esse meu acontecimento foi quando eu tava com a Dai. A gente saiu lá do teatro, naquela situação e tal, e falamos o quê? Vamos sentar aqui e vamos comer nosso pãozinho de batata aqui na pracinha. Quando a gente fez isso, o sol ainda estava no céu, então estava claro, não tinha neblina. Porque fica aquela coisa de vai neblina, volta neblina, vai neblina, volta neblina.
Sim.
A gente sentou, comeu, e aí começou a cair neblina, e tipo, começou a cair uma cerração mesmo de goteira e tal. E aí o irmão da Dai falou assim, ah, vamos sentar ali no coreto pra gente se proteger assim dessas gotas d'água até ela melhorar, né? Daqui a pouco ela passa. Aí a gente foi, pegamos as coisas, subimos lá no coreto. A Dai e o noivo dela deitou de um lado, né? Ficaram ali, curtindo o momento, cansado da trilha. O irmão da Dai deitou do outro e eu fiquei sentadinha lá. Nisso, eu olhei para aquela porra daquele balanço, porque a cidade já tava branca de neblina, né? E sério, gente, não são mais 4 balanços, são 3. Não sei se aumentou, mas eu lembro claramente, assim, muito claro na minha mente que tinham 3 balanços. Por quê? Era os balanços, aí tinha aquelas gangorras, né? E tinha aquele negocinho que gira ali, que aquelas crianças adoram subir naquele negócio para ficar girando igual um peru louco naquilo, né? E na minha mente, o Rafa tá rindo das máscaras de peru louco, mas enfim, na minha mente, eu sempre imaginei ver um fantasma brincando na porra da gangorra, porque seria muito mais assustador uma gangorra se mexendo do que o balanço, né? E aquela neblina caindo e eu olhando para aqueles brinquedos e a neblina caindo, de repente, assim, tava tudo super branco. Sério, gente, três balanços assim, ó, três. Essa porra desses dois balanços aqui do canto não se mexia, mas essa merda aqui do meio tava assim, ó. E era um balançar, não era um balançar rápido, sabe? Tipo, vai, volta. Não, era uma coisa muito lenta. Parecia que o encosto ali tava curtindo o momento dele no balanço, na neblininha, sabe? Aquela coisa de vou curtir, tô na paz, tô zen. Parecia que o encosto tava naquele momento dele ali. E eu olhando para aquilo, daí o menino dormindo, o irmão ali na brisa, e eu olhava para aquilo e eu ficava olhando para os lados para ver de onde estava vindo a porra do vento que tava fazendo aquilo. Porque não tinha. E tá. Aí a neblina começou a dissipar, a porra do balanço começou a parar. E aí o irmão do Dai falou: ah, vamos indo que a gente vai. Vamos lá no museu. A gente não tinha ido no museuzinho ainda. A gente vai lá no museu. Aí levantamos, tal. Nessa que a gente levantou, tava se arrumando pra sair. O que que a porra do irmão do Dai resolveu fazer? Sentar na merda do balanço pra balançar. Justo no qual? No balanço do meio que tava balançando o encosto antes. Ele não tinha visto, só eu tinha visto. A Dai e o menino tava dormindo. Eu só olhei e falei assim: ô Rafa, é Rafael o nome dele, tá, Rafa? Falei: ô Rafa, não senta aí não, vambora. Não, deixa eu brincar um pouquinho, deixa eu ser criança. Eu falei: não, vamos embora, vamos pro museu. Queria falar pra vocês que eu vi o encosto balançando, eu não vi, mas eu senti que tinha alguma coisa naquela porra, porque ela não tava se mexendo sozinha. E assim, gente, não é um brinquedo que você vai falar assim: a prefeitura botou ali um mecanismo pra assustar a galera, porque na cidade tem um Wi-Fi grátis da prefeitura pra quem quiser usar. Mas, gente, não tem, é brinquedo antigo, é brinquedo feito de madeira, não tem essa porra de mecanismo, é impossível.
E os três estão sofrendo a ação do tempo igualmente, né?
Exato.
Mano, eu não conseguiria assistir uma parada dessa e não falar, tipo, eu tô com uma galera assim, e eu vejo uma parada muito anormal, Valdir, na hora eu vou falar: caralho, você tá vendo aquilo, você tá vendo também? Mano, eu não consigo olhar pra mim, você é louco.
Até pra ter certeza que eu não tô ficando maluco de ver aquilo, né?
Lógico, eu sou perturbado agora, só eu tô vendo.
Mas é exatamente por isso que eu não falo. Porque quando eu era mais nova, eu falava tanto que as pessoas me zoavam. Tipo, eu perdi amigo, galera parava de falar comigo porque achava que eu era doida, que achava que eu tava inventando história. A maior parte das vezes era isso. Tipo assim: ah, você é mentirosa, você fica inventando história. Tanto, pra vocês entenderem, eu falo pro Rodrigo isso até hoje. Você pega eu, lá no ensino fundamental 2, lá no ensino médio, eu tenho o quê? Duas amigas mulheres. O resto, eu andava no meio dos moleques. Eu andava no meio dos meninos, porque era a galera que me ouvia. Tipo assim, mesmo que eles achassem que eu tava mentindo, só que eles não eram ignorantes, eles não eram igual as meninas, tipo assim: ai, você tá mentindo, não vou mais falar com você, sua mentirosa, sua falsa. Não era esse tipo de coisa, entendeu? Então eu sempre me senti muito mais à vontade no meio dos moleques do que andando com menina. Tanto que minha mãe falava que eu era um moleque no corpo de um adolescente, porque eu andava no meio deles, eu falava igual eles, enfim. Mas eu não falo por conta disso, porque foi tantas vezes que eu falava e a galera achava que eu tava zoando, a galera me tirava, depois ficava com o cochichinho de lado, que eu não falo isso pra mais ninguém. Tanto que, assim, você recentemente sabe que eu vejo essas coisas por causa do podcast, porque eu nunca comentei com ninguém, com nenhum de vocês também.
Sim, eu te conheço há um tempo já também.
É. Você chegou a entrar no museu?
Entrar, acho que não entrei, porque quando eu fui, a gente foi pra fazer a trilha e tal, quando a gente voltou da trilha, a gente já tava morto de cansado. A gente só não quis fazer mais nada, só descansamos um pouco e depois já pegamos o carrinho pra casa já.
E você, Rafa, já chegou a conhecer o museu?
Curiosamente, nunca consegui. Todas as vezes que eu fui, ou tava fechado, ou eu voltava tarde da trilha também e tava fechado.
Eles fecham, teoricamente, ali quando tá neblina, tá muito densa. Eles não deixam as pessoas entrarem. Por quê? faço a mínima ideia. Deve ter um motivo bem bizarro. Mas algumas vezes que a gente... Que eu fui... todas as vezes que eu fui, a gente foi no museu. Mas eu acho que teve algumas vezes da gente tentar ir e tá fechado. E aí o segurança, lá o recepcionista, fala assim... Ah, a gente fecha por causa da neblina... Mas assim que a neblina melhorar, a gente abre de novo. Então isso realmente acontece. Por quê? Não sabemos. Então vamos para as histórias do museu, que são histórias bem interessantes também. Bom, quando você entra no museu, você vai passar ali por diversos galpões. Nossa senhora, tá difícil falar galpão hoje. Diversos galpões que terão ali alguns vagões, né? Como você tem para vocês, tem o vagão da funerário, tem os vagões de restaurante, vagão de quarto, porque eram os trens antigos, que ficam ali para exposição. O mais, não o mais bizarro, mas um dos mais conhecidos é o vagão funerário. Por quê? Antigamente esse vagão funerário, ele era aberto para as pessoas poderem entrar e ver como é um vagão funerário por dentro, já que isso não existe, mas não é algo tão comum hoje em dia. Só que as pessoas estavam vendo coisas dentro desse vagão que não estavam ali, né? Por ser um vagão funerário por si só, o negócio já é bizarro. Imagina num lugar como esse. Então as pessoas estavam vendo coisas que não existiam ali. Esse foi o motivo principal de terem fechado? Não, o motivo principal de terem fechado esse vagão, e ele é fechado lacrado, você só pode ver ele por fora, é que uma pessoa, um visitante, morreu dentro desse vagão. Ele entrou para fazer a visita, pessoas que estavam com ele conta que ele estava sentindo coisas estranhas ali dentro daquele vagão, e não coisas de estou passando mal, mas ele estava sentindo coisas, igual eu quando sinto os encostos passando. E ao sentir essas coisas estranhas, ele teve um ataque dentro do vagão, teve um infarto e faleceu. Então esse é um dos motivos principais pelo qual esse vagão está trancado e ninguém entra dentro dele. Esse fato é verdadeiro, registrado. Se você procura, dá uma busca aí no Google, até um tempo atrás você encontrava essa informação. Não sei se vai ser encontrada ainda. Mas eu lembro que a primeira vez que me contaram essa história, eu cheguei em casa, fui pesquisar e essa porra dessa história estava lá. Então depois vocês deem uma olhada aí se ela ainda aparece. Reza a lenda aí que eles estão para tirar esse vagão de lá por N motivos. Esse vagão ele vai deixar de existir ali. E tem também a lenda de que dentro desse vagão ainda tem um caixão. Assim, é um dos vagões mais novos que você encontra lá. É um dos primeiros. Ele é todo de aço. Ele não é um daqueles vagões de madeira. Ele é um vagão de aço. A janela dele é meio espelhada, então você não consegue ver o que está lá dentro. Mas eu lembro que nessa primeira visita que eu fiz, estava eu, a Dai, o noivo da Dai, o irmão da Dai, tinha mais um grupo fazendo a visita nesse galpão conosco. E era um grupo que já tinha estado ali, porque a gente começou a conversar e tal. Aí contaram a história. Às vezes fica um segurança lá que conta as histórias, né? Nem sempre, mas às vezes tem. E aí, quando o segurança virou as costas, tal, a menina e o rapaz viraram pra gente e falaram assim: a gente já veio aqui e teve uma vez que não tinha segurança e a gente te pendurou na janela ali, porque tem como ser segurança. Eu tenho uma foto de pendurada nele, por falar nisso. A gente te pendurou ali e a gente conseguiu ver através da janela, tem um caixão lá dentro. Se essa porra desse caixão realmente tá lá, não sei, de repente a menina viu um encosto do caixão, não sei, né? Vai saber. Mas diz que tem um bagulho lá. E essa história da pessoa que morreu dentro desse vagão é verdade. Dentro desse galpão tem um lugar que dá para fazer umas fotos muito fodas. Sempre que eu vou lá, eu faço foto nesse lugar. Que é como é o buraco de uma das chaminés do galpão. É muito louco. E tem fotos de aparições dentro desse buraco, que eu não sabia até a vez que eu entrei lá. É, tem gente que vai para tirar foto porque é o tipo de foto que você faz de baixo para cima para poder pegar o efeito do, da chaminé em cima da sua cabeça. pegar a foto do encosto. Enfim, e aí tem algumas fotos na internet que você consegue ver como se fosse a silhueta de uma pessoa lá em cima, assim, lá no topão do negócio, olhando para baixo, assim, como se estivesse tentando ver o que tá acontecendo lá. A minha não tem. Confesso que eu já fui olhar e na minha não tá, aparece isso. Aparece eu, aparece a Day, aparece a Renan, mas não tem essas não. Deixa eu ver. Mas quando você vai mais pra frente, no galpão seguinte, é o galpão onde ficam as ferramentas, onde ficam as coisas que eram utilizadas ali pra fazer a montagem dos trilhos, dos trens e tal. Tem muita ferramenta. É um lugar, gente, que assim, você botou pé na entrada daquele galpão, o bicho pega. Se você tem ali um ladinho pra se incentivo na vida, é você botar o pé ali, você sente o peso vindo nas suas costas, assim, ó, paf, parece que tá te empurrando, parece que tá te derrubando o negócio. É batata. Ali, apesar de o primeiro galpão estar o vagão funerário, esse segundo galpão é o mais pesado. Não faço a mínima ideia do porquê. Eu sei que não fui só eu, várias pessoas que já passaram ali comigo, inclusive a Day, ela nesse mesmo dia ela falou assim: aqui é muito estranho, aqui eu tô sentindo coisas estranhas. E era engraçado porque cada mesa que a gente passava, porque essas peças estão esparramadas assim pelo galpão inteiro, tem peça que tá em cima de mesa, tem peça que tá em cima de uns negócios parecendo carrinho de mão, enfim, que passava em cima dos trilhos, eu não sei como é que chama aquilo. Cada localzinho desse, você sentia uma energia diferente vindo daquilo. É muito bizarro, assim, é muito bizarro. Eu tô falando assim, com teor de medo, tal, todos os relatos aqui. Mas se tem um lugar que um dia, se a gente pudesse todo mundo junto, e eu gostaria que vocês entrassem comigo, seria nesse galpão específico. Ali eu vou dizer pra vocês que eu não vi encosto nenhum, então não precisa ficar melhor com essa cara de tô cagando. Ali eu não vi nada, não vi encosto, não vi fantasma, não vi porra nenhuma ali. Mas a sensação daquele lugar é estranha. É como se cada peça daquela tivesse, não sei, uma pessoa, não sei, gente, é estranho, é muito estranho, muito estranho. Enfim, nesse mesmo galpão que tem todas essas peças, hoje em dia fica um mini, vou chamar de mini, estúdio fotográfico. Às vezes eles estão pro lado de fora, quando o dia tá bonito, às vezes eles estão ali dentro. Ali eles têm diversas fantasias, ou são roupas utilizadas lá na época da menina lá, da filha do engenheiro, as roupas antigas. E que você veste aquela roupa, e a pessoa ela vai tirar uma foto sua de uma forma ali que você se sinta naquele período. O que, que eu falo de que daqui aparece capotagens, foto? Não sei, nunca tirei foto ali, nunca tive interesse. Mas por conta disso que eu vou falar para vocês. Eu conheço relatos de pessoas que disseram que aquelas roupas são roupas que partes delas foram utilizadas realmente por pessoas daquela época e que ficou uma energia naquilo não muito boa. Teve gente que já vestiu aquelas roupas para tirar foto, que não aguentou tirar foto porque começaram a passar mal. Então, assim, eu que sou uma pessoa mas não cagada, mas mais sensitiva, se eu boto um troço daquele, é perigoso eu ser possuída por qualquer encosto que estiver passando por ali. Então, nunca tive curiosidade de nem tirar foto. E todas as vezes que a gente vai, sempre alguém fala assim, vamos tirar foto com aquelas roupas? Fala, não quero não, obrigado, não gosto de foto. Eu sempre dou uma desculpa do tipo, assim, porque é estranho. É estranho você ver as pessoas tirando foto com aquelas roupas. Enfim. E aí, mais pra frente, você tem esse galpão, que é a sala que eles vão chamar de sala das máquinas, que é um negócio bizarro, que você não entra, não tem entrada pra você, mas as máquinas continuam lá e, estranhamente, continuam funcionando. O que elas estão funcionando, Não sei, porque não desce mais trem ali. Não funciona mais. Os galpões não funcionam ali para mexer, para trabalhar. Mas aquelas máquinas funcionam. Por que eu sei que funcionam? Nessas duas vezes que eu tentei descer pro túnel, você precisa passar por essa sala das máquinas. Você passa no andar de cima. Quando o segurança chegou e falou, ó, não dá para ir, a gente voltou. E a gente desceu as escadas para ver o que tinha lá embaixo. Aí ele virou pra gente e falou, vocês podem até descer, mas a sala é trancada, vocês não vão conseguir entrar. E, meu, funciona aquela porra. As máquinas estão trabalhando, você escuta o barulho das máquinas ali. Então, o porquê? Não sei, mas é um lugar pesado, é um lugar frio. É muito estranho porque você tá ali em cima e mesmo que esteja neblina, você ainda consegue sentir o mormaço no seu rosto. Quando você desce aquelas escadas, você sente um frio muito estranho, muito estranho. E o cheiro é um cheiro insuportável. É um cheiro que mistura cheiro de óleo com cheiro de esgoto, com cheiro de não sei, é um cheiro de podridão sem, assim, surreal. É bizarro. E aí, para quem não sabe, né? Foi ali, né? Explodiu-se um trem em um período, eu não sei o ano, se alguém souber o ano que isso aconteceu, pode citar aí. Teve o chocamento de dois trens nessa estação, por isso que ela não funciona mais. Eles explodiram, tal, muita gente morreu, os caras é quatro. E aí vem aquela coisa, né? Muita gente morreu, o que, que a gente faz? A gente pega os vagão e guarda eles de recordação. Foi isso que eles fizeram. Você tem um vagão de trem lá na... Puta, eu não sei onde explicar onde ali, mas é um descampado super verde, onde a galera geralmente vai para tirar foto, para fazer piquenique, os carai a quatro. É uma parte dos primeiros trens, esse não é o trem que foi explodido, esse é um dos primeiros trens que tinha ali, né? E ele está ali para exposição. E ali tem gente que vai para tirar foto de cima desse trem, na entradinha dele, porque não dá para você entrar dentro dele mesmo. E diz que já viram coisas lá dentro, tanto que pouquíssimas pessoas sobrem na porta desse trem para tirar foto, porque diz que já viu, diz que já saiu nas fotos e o cara é a quatro. Só que bem na entrada da cidade, depois que você passa aquela primeira praça ali e segue, você passa próximo a... É como se fosse um cerco ali, e para dentro desse cerco dá para dentro do que seria a ferrovia. E ali bem na beirada, bem no meio do matagal, gente, tudo que a gente falou aqui vai ter foto para vocês verem, tá? No meio do matagal, você vai encontrar ali quatro vagões, quatro ou três vagões, se eu não me engano, de um trem caindo aos pedaços. Não tem, assim, tá caindo aos pedaços mesmo. Tá só o biguzinho, só o pozinho da rabiola. Tipo você quando sai do emprego, quando sai do seu serviço na sexta-feira, às 6 horas da tarde. E esse vagão que tá ali, gente, é o vagão que foi sofrer esse acidente. O que sobrou dele, né? E esse é o que tem mais encosto. É o que tem mais assombração ali. Esse é o que a galera vê, assim, como ele tá na beira da estrada, na beira da rua, qualquer um que passa naquele caminho olha e consegue ver coisas lá dentro. Você não precisa ser um sensitivo, estudado, trabalhado, para você poder enxergar coisas ali dentro. Crianças já viram coisas dentro daquele trem, e eu digo crianças porque eu já fui para lá com alunos, e eu tinha... saíram chorando no meio da estrada porque resolve dentro daquela porra que ninguém tava conseguindo ver. Pessoas Jesus. Que moram ali perto. Jesus, eu não sei se Jesus viu, vou perguntar pra ele depois. Mas eu já, pessoas que moram ali sempre relatam que veem coisas, e o relato mais comum é de uma mulher vestida de branco, como se fosse uma enfermeira, passando dentro dos vagões, tentando ajudar outras pessoas que estão lá dentro, como se aquele vagão ainda tivesse em chamas e tivesse alguém tentando ajudar. Esse é o relato mais comum que você consegue daquele local. Inclusive, animais. Animal te deu relato? Não, gente, animal não dá relato porra nenhuma. Mas vocês sabem que animal ele tem um terceiro, quarto, quinto, sexto olho para essas coisas, tanto gato quanto cachorro. Pássaro, então, nem se fala. é comum você passar nesse local em específico e você ver cachorro latindo para esse vagão, gato parado olhando assim para o nada. Então, assim, é muito comum. Esse local específico é o local onde mais tem cachorro ali em volta e ele está sempre latindo, sempre em alerta, olhando para essas porra desses vagões. E é isso, gente. Tem os relatos dos ET aí que a gente não vai envolver aqui hoje, porque o Valdir ali já tá cagado de sono e de medo. Mas já viram gente não. Tem gente que conta que de estar no meio da mata fazendo trilha e ver luz no céu, gente que vai acampar, essa galera que se perde no meio da mata é o que mais tem relato disso. Que vê coisas no meio da mata. E aí essas coisas do meio da mata, gente, eu não vou levar pro lado encosto, mas eu vou levar pro lado lenda. Tem gente que vê coisas referentes à lenda. Não vou encaixar aqui, porque eu acredito que a gente vai fazer um Paranapiacaba aí, parte 3. Porque tem muita coisa para falar de Paranapiacaba. Parte 3, por quê? Porque esse episódio vai ser dividido em dois, isso é fato.
Ava, é mesmo?
Tá dando uma hora e sei lá quantos minutos. Mais de uma hora, duas horas quase já de episódio aqui. É isso, gente. Próximo episódio 3 vai estar aí em breve. Tainara, eu espero que tenhamos matado sua curiosidade. Espero que tenhamos feito você olhar suas fotos do seu pré-casamento. E conta lá pra gente se você achou algum encosto no seu canto nas suas fotos. Manda pra gente ver. E manda lá uma mensagem pra gente do que você... O que você sentiu nesse episódio aí que a gente fez em sua homenagem, Tata. É isso aí. Então, gente, vamos ficando por aqui, porque esse episódio rendeu pano pra manga, como diria minha avó, e vai render mais, e eu um dia vou conseguir arrastar esses meninos pra Paranapiacaba de novo, porque eles não vão nem perceber, quando eles verem, eles já vão estar lá, e aí a gente vai ter mais história pra contar aqui, com certeza.
Obrigado, é isso aí. Bem.
Digam seus tchauz, meninos.
Galera... Falou, não vão para Paranapiacaba. Você tem muita coragem. Que não é o meu caso, eu não vou mais. Vou lá. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado com tanto medo quanto a gente, que tenha acabado com a infância de vocês tanto quanto acabou com a minha. Falou.
Reitero o que o Valdir disse, não vão para Paranapiacaba. Se forem, não me chame. E se ainda assim for, vá para pernoitar, porque vai ser uma experiência indescritível, eu aposto.
É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Vou deixar um beijo para a Tata, para o Wellington, que deram aí a dica do Paranapiacaba. Todas as histórias contadas aqui por nós foram retiradas de lendas, foram retiradas de sites confiáveis da própria Paranapiacaba. E as que foram contadas por mim são realmente experiências pessoais, não tem nada inventado aqui para vocês, ok? Muito obrigada pela audiência de vocês. Galera do Dralmur aí, ó, Jesus, Castilho, Priscila, Raíssa... Quem mais estava lá naquele dia? Clarissa tá longe agora, Clarissa tá lá na Itália, mas, gente, bora aí pro Paranapiacaba parte 2, depois dessa história. Partiu? Beijo para todo mundo, gente. Até a próxima. Fui! E, gente, não esqueçam de alimentar o cão piroto de vocês, hein? Porque senão ele vai ficar com fome e não protege vocês em Paranapiacaba, ok? E dessa vez, gente, não temos relatos de final de programa, então fica aí só para ouvir os nossos... erros de gravação, que o Valdir sempre pega aí pra vocês com muito carinho. E escutem os recados finais, tá bom? Beijo! Tchau!
Tchau!
Sabe, o túnel...
lá no Todo Mundo em Pânico 2, põe um saco de bomba na cabeça e acabou.
Ah, opa!
segue a história, gente. Aí...
Eu tô achando que esse episódio vai virar 2 episódios, hein? Porque tá grande, vai dar 2 episódios essa bodega.
Ah, vá, é mesmo?
Eu acho que a gente assustou a Tainara pouco até agora. Tem que assustar um pouquinho mais.
A Tainara, você já me assustou, menina. Tá me tirando.
Já... Quer contar ela pra eu poder emendar o que eu sei dali?
Não, começa você, porque aí eu vou me cagar inteiro, nem leio.
Não, conta a história do que você tem, porque daí eu conto o que eu vi, entendeu? Porque senão fica fora de contexto.
Tá. Pera aí que eu me perdi, eu tô procurando aqui, tá? Depois vocês editem.
Tá.
Eu achei um site aqui, o Olho Vivo, que tem todas essas informações.
Ah, é onde eu tinha achado lá as que eu ia contar. E agora eu tô só nos meus relatos, que tá mais interessante. Vocês estão ficando cagados, tá mais legal.
Tá, tá bem legal. Bom, vamos lá, eu vou ler o que tá aqui.
É. Eita, olha o encosto. Enfim, vamos lá. Temos mais histórias? Temos mais histórias, gente. Só que eu vou precisar pausar o episódio e voltar, porque senão não vai baixar essa bodega.
Viu? Quanto tempo aí já?
1h40.
Caraca!
Querem falar do que agora?
Cara, sei lá. Eu acho que eu já cansei de falar que eu não vou mais pra Paranapiacaba, né? Você cala a boca. Eu já sabia que você ia acabar com a minha infância. Então, não sei, não sei que foi pra lá. Mas, mano. Mano.
Vamos lá, só. Vamos fazer aqui pra encerrar então, mas esse encerramento vai ser longo. Então é.
Episódio de 2 horas, qual que é o problema?
Nossa, muita coisa, a galera não vai aguentar ouvir, não, filho. Eu divido o episódio em 2 aí. Nem que você tenha que repetir aí a gente fazendo. Enfim.
Muita gente aguentou. A gente tá aqui ainda, filho.
Enfim.
Este episódio é editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram se por algum motivo você vai visitar Paranapiacaba para ver tudo que tem de capirotesco lá.